Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor. Apresentação, Joel Scala.
Olá, eu sou Joel Scala e começa agora, pela Rede USP de Rádio, o Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor.
Olhar da Cidadania destaca...
Na pauta de hoje, sociedade e comunidade LGBTI+. Participam James Green e Lucas Bugarelli. No Brasil, a cada 27 horas, uma pessoa LGBTI+, é morta por motivos relacionados à sua identidade de gênero ou orientação sexual. Como acontece toda semana, contamos com a participação do professor Christian Dunker, do Instituto de Psicologia, colunista do Olhar da Cidadania.
Olhar da Cidadania. Apresentação, Joel Scala, na Rede USP de Rádio.
James Green é historiador brasilianista, militante da causa LGBT e professor e pesquisador pela Universidade de Brown, nos Estados Unidos. James, seja muito bem-vindo ao nosso programa.
Obrigado pelo convite.
Lucas Bugarelli é diretor do Instituto Matizes, advogado, antropólogo e coordenador do Núcleo de Pesquisa em Gênero e Sexualidade da Comissão de Diversidade Sexual da Ordem dos Advogados do Brasil. Lucas, é um prazer recebê-lo aqui no Olhar da Cidadania.
Obrigado pelo convite, Joel.
A revolta de Stonewall é o marco mais representativo das lutas pelo direito LGBTI+. Em 1969, frequentadores do bar Stonewall, em Nova York, decidiram se rebelar contra a opressão policial que frequentemente assolava o público do lugar. James, quais são os principais avanços que a comunidade, a partir desta data, conseguiu até um momento?
A partir de 78, 10 anos depois, quando se forma o primeiro grupo politizado aqui em São Paulo, Somos Grupo de Afirmação Homossexual, aliás, com participantes de estudantes da USP, houve avanços extraordinários, impressionantes, assim como mudou a sociedade. Essa pesquisa recentemente divulgada pela Folha, indicando que a grande maioria das pessoas tem uma compreensão da tolerância às pessoas LGBTQIA+, é um exemplo de uma mudança social profunda que houve ao longo dos últimos 40 anos, graças ao trabalho do movimento brasileiro e o movimento internacional, os dois juntos, modificando mentes e corações. Então, fundamentais, eu posso dizer várias mudanças que houve desde os anos 70, 80, entre eles o fato que tem legalização de casamento, reconhecimento do nome civil das trans, o fato que a STF tem declarado que homofobia é um crime de ódio. Todos esses aspectos refletem uma militância importantíssima do movimento ao longo dos últimos 4 décadas.
Apesar dos avanços, Lucas, quais são as dificuldades que a pessoa da comunidade LGBTI+, sofrem diariamente no nosso país?
Para além dos avanços que o James contou agora, a gente foi vendo, ao longo dos últimos 40 anos no Brasil também, o crescimento de forças conservadoras que, desde sempre, se atrelaram aí à pauta LGBT, né, aos temas de gênero e sexualidade, para poder criar uma série de pânicos morais, né? Então, o que a gente vai vendo hoje também é consequência disso, né? Então, a própria eleição do Bolsonaro e o fenômeno que é a Damares são coisas que elas, de certo modo, né, aparecem com mais força agora, né, nos anos 2010, mas elas já foram sendo constituídas há muito mais tempo. Então, o que hoje a gente sofre é uma espécie de paradoxo, né? Um país que tem seus direitos, ainda que aprovados pelo Supremo Tribunal, ainda que não tenham se tornado lei, é um país que garantiu aí para a população LGBT os direitos, né, que são chamados direitos LGBT, mas ainda assim vive com um índice, né, de ódio que ainda é presente e estimulado por grupos, né, que até hoje atuam com esse objetivo, né, com esse intuito. E aqui a gente está falando de uma composição até ecumênica, né, então não é só um ou outro setor religioso, mas setores religiosos mesmo. Então é um diagnóstico que nos faz pensar que houve uma série de avanços, mas ainda parece que a sociedade não está inteiramente acostumada a respeitar as pessoas LGBT, ainda falta um caminho aqui, né.
Com o retrocesso do país, James, a comunidade LGBTI+, foi a mais atingida?
Comunidade LGBTQI+, é uma comunidade muito diversificada. Tem pessoas assumidas, inclusive recentemente um governador que vive num privilégio, uma situação confortável e duvido que essas pessoas das camadas mais privilegiadas na sociedade brasileira sofrem o mesmo tipo de discriminação que uma trans de um bairro popular ou de uma lésbica de uma família pobre, um gay que não tem esses privilégios, essas oportunidades. Então, a crise econômica, política, social que o Brasil está enfrentando agora afeta todo mundo, mas de uma maneira diferenciada. E dentro da comunidade LGBTQI+, quem mais está sofrendo nesse momento são as pessoas que têm menos proteção social, menos oportunidades sociais, pessoas mais vulneráveis por vários fatores, como racismo, discriminação, de vários tipos. E na medida que uma pessoa foge das normas de gênero na sociedade, ou seja, um homem que não tem comportamento socialmente associado com masculinidade, ou uma mulher que não representa a feminilidade das mulheres, ou um trans que rompe com a binário, noção de gênero binário, essas pessoas são mais vulneráveis porque a sociedade ainda tem, como foi dito, uma série de preconceitos sobre a diferença. Então, essas são as maneiras de que diversos setores estão afetados de uma maneira diferenciada com a situação atual.
Que políticas públicas, Lucas, seriam necessárias para contemplar a população de baixa renda?
Retomando um pouco do que o James disse, é uma comunidade bastante diversificada, né? Então, com isso, a gente vai ter que, assim como outros movimentos sociais, acabam lidando com a dimensão da questão de classe, né? Na hora de prever direitos, na hora de garantir direitos, né? Nesse contexto, a gente sabe que o sistema de justiça, por exemplo, ele é algo que participa, né? Então, como garantir que pessoas pobres consigam acessar os mesmos direitos? Isso é algo que a gente consegue resolver só com os direitos LGBT, né? Mas com todo o sistema mesmo de justiça, ou seja, né? Hoje a gente tem a criminalização da LGBTfobia no Brasil. Mas como que um jovem negro gay de periferia vai conseguir ligar para a polícia, né? E a polícia ir até a sua casa para poder indiciar um pai, um padrasto homofóbico, sendo que costuma ser uma polícia, né, bastante voltada para o extermínio da população negra, né? Então não é uma polícia que está a serviço da população negra, mas contra ela em muitas situações, né? Então aqui a gente acaba mexendo com sistemas que são maiores do que os próprios direitos LGBT, né?
James, o preconceito em relação ao pobre ou ao pobre LGBTI+?
A pessoa sofre pela classe, pela sua raça, pela sua orientação sexual, pelo seu comportamento do gênero. É misturado. Então, é claro que um homem gay da classe média branca, bem vestido, vai andar na Paulista, não vai ter problema com a PM. Se fosse um negro, talvez teria uma reação totalmente diferenciada do PM, parando para pedir documentos ou tentando de intimidar a pessoa. Então, isso afeta a comunidade LGBTQI+, quanto outros setores sociais, como foi falado, pela diferença de raça, de classe que existe, de comportamento, de gênero que existe na sociedade e os preconceitos, os atitudes frente a essas diferenciações.
Eu quero te ouvir, Lucas. O preconceito é contra a população de baixa renda ou é uma questão só de gênero?
De fato, o preconceito ele não é só nem de um, nem só nem de outro, né? É um preconceito que ele vai se utilizar do que a gente entende como diferenças, né, para transformar elas em desigualdades. E acho que a própria ideia de interseccionalidade, né, que hoje tem sido bastante difundida e criada, né, pela jurista Kimberly Crenshaw, vem justamente nesse sentido, né, de entender que esses sistemas, né, que transformam as nossas diferenças em desigualdades, eles não atacam só por um lado, não. Eles atacam de diferentes maneiras, inclusive criam, né, cruzamentos. Então, quando a gente está falando aqui, por exemplo, de gênero e de raça, né, a gente não está falando só de uma soma de opressões, mas como que essas pessoas elas, né, acabam sendo afetadas pelas duas formas, né, pelas duas. Então, a classe, ela sem dúvida perpassa, né, todas essas identidades que a gente reconhece por meio dos movimentos sociais, né? E aqui a gente percebe que tem sim uma estratégia, né, de dominação que passa pela classe, passa pelo gênero, passa pela raça e sexualidade.
Posso dizer uma coisa?
Por favor.
Essa terminologia, interseccionalidade, é um conceito novo. Mas, na verdade, o movimento, desde a sua fundação no Brasil, em 80, tinha um conceito, sem essa palavra, mas o conceito foi implementado por setores de movimento, desde o primeiro dia. Por exemplo, O movimento Grupo Somos, em São Paulo, que era composto, num primeiro momento, de homens da classe média baixa, a maioria branca, mas com uma certa politização sobre essas questões, fez questão de ir ao movimento negro e da solidariedade e levantar a questão de racismo dentro da sociedade brasileira. Foram para o movimento feminista e abrigaram as lésbicas dentro da organização quando eles começaram a participar no Grupo Somos, e muitos apoiaram com as lésbicas que queriam a sua autonomia. E em 80, um setor do movimento foi para 1º de maio em São Bernardo, durante a greve geral dos trabalhadores dos sindicatos metalúrgicos, quando Lula estava na prisão, para dar sua solidariedade com a greve geral que estava acontecendo, mas também para levantar a questão que havia uma discriminação diferenciada entre uma pessoa da classe média e uma pessoa do movimento sindical, uma pessoa operária. Então, nós levamos uma faixa dizendo contra a discriminação da trabalhador, trabalhadora, justamente para começar um diálogo com o movimento operário, o movimento sindical, sobre a discriminação que as pessoas gays e lésbicas e trans sofriam dentro da classe trabalhadora também, tanto no trabalho quanto no bairro, quanto na sociedade, quanto no sindicato. Então, nós compreendemos isso há muitos anos, porque o Brasil é uma sociedade muito complexa e precisa uma resposta complexa a essa complexidade, e eu fico muito feliz de ver que isso está sendo cada vez mais elaborado pelo movimento como um todo.
Lucas, a organização pluripartidária Aliança Nacional LGBTI+, lançou um programa Voto com Orgulho, em parceria com outras redes do país, visando acompanhar e monitorar a participação de candidatos LGBTI. Como é que você vê essa iniciativa?
É uma iniciativa que vem também dentro de uma construção de mais larga escala, né? de mais tempo. A gente fala, né, das candidaturas LGBT como algo que hoje aparece com bastante força, mas isso acontece no Brasil, né? O próprio James escreveu o livro do Herbert Daniel. A gente tem exemplos aí, memórias de candidatos, de pessoas que entraram, né, na via político-partidária, justamente fazendo, né, essa disputa de temas que envolvem a defesa da diversidade sexual e de gênero dentro de partidos, né? A gente sabe, né, pela própria historiografia do movimento, que esse tipo de atuação surge em partidos de esquerda, né? Surge no PSTU, surge no PT, com a criação de setoriais de gays e lésbicas. Então, a gente tem toda uma trajetória aí que passa por Kátia Tapetí, que passa por candidatos que começaram a despontar justamente, né, no bojo dessas disputas. E de lá para cá, né, o que a gente tem visto aí nas últimas 3-4 eleições é um crescimento exponencial de candidaturas de pessoas LGBTI, né? Um pouco fruto dessa reflexão de que a gente também não tem os nossos direitos porque a gente não tem, né, os legisladores convencidos da importância de votar para os nossos direitos. Então é necessário ter representantes para que esses direitos de fato virem, né, direitos no legislativo. E o que a gente percebe nos dias de hoje é inclusive até uma diversificação ideológica, né, em termos de candidatos LGBTI. Então você vai ver tanto candidatos de esquerda, mas você também começa a perceber candidatos de direita ou até mesmo de extrema direita, né, que se utilizam aí da chave de serem LGBTI para poder fazer essa disputa acontecer, né? Então hoje é muito bem-vindo iniciativas que tentam observar, monitorar, acompanhar o desenvolvimento de candidaturas, como que isso tem sido discutido, né? A gente viu que nas últimas eleições o gênero e a sexualidade, eles tiveram resultados políticos muito fortes, né? Eles ajudaram a eleger governadores, deputados, até mesmo o presidente, que se valeu de uma série de notícias falsas relacionadas ao movimento LGBT, a questões de gênero e sexualidade. Então, esse é um tema com fortes rendimentos eleitorais, né? Então, para além da defesa dos nossos direitos, é importante também estar alerta para aquilo que tem sido feito com esses temas, né? De repente, você criar aí mentiras como a do kit gay, né? Ou a ideia de uma mamadeira erótica que foram sendo inventadas com propósitos eleitorais, né, e que foram bem sucedidas, de certo modo, haja vista o resultado eleitoral das últimas eleições.
James, aumentou o número de pessoas que participam, né, do movimento gay, mas nós temos um caso emblemático do Jean Willis, que teve que renunciar ao seu mandato de deputado federal porque estava sendo ameaçado.
O Jean Willis, como ele no Congresso fazia questão de enfrentar a ultradireita, a direita, a sua homofobia, e tentar esclarecer essas questões na Câmara, ele sofreu muitas ameaças à morte. Eu sou amigo do Jean Willis, eu vi várias dessas ameaças no primeiro momento, quando ele levantou essas questões, pessoas responsáveis na Câmara não tomavam em sério, mas realmente aumentaram cada vez mais, e ele, num certo momento, depois da terceira eleição, terceira vez que ele foi eleito, ele resolveu não manter-se no Brasil, porque ele realmente temia para a sua segurança física. Então, ele tinha que se autoexiliar, e passou um tempo nos Estados Unidos, e depois está na Europa, querendo voltar para o Brasil quando a situação é mais favorável à diversidade e aceitação de pessoas como ele.
O que aconteceu com o Jean Willis, o caso Jean Willis, indica para você o quê? O que esperar dessa eleição para o candidato LGBTI+?
Bom, a gente, nas últimas eleições, a gente fez até aqui no uma pesquisa junto com a Gênero e Número sobre violência política contra pessoas LGBTI durante as eleições, né? E o que a gente acabou observando é que houve, de fato, um aumento da violência contra pessoas LGBT por conta das eleições, né? Por conta justamente dessas campanhas de direita, de extrema-direita, grupos conservadores, religiosos. Então, você percebe que, nesses momentos, o que acaba acontecendo é que as pessoas que já muitas vezes são preconceituosas, já carregam aí a sua LGBTfobia, elas se sentem mais autorizadas para poder, né, exprimir a sua LGBTfobia. Então, se elas guardavam isso em casa, na própria consciência, elas sentem que elas podem fazer isso na rua, que elas podem xingar, ofender, né? Então, a gente percebe tanto um aumento da violência como uma diversificação dos formatos de violência. Dado o que a gente acompanhou nos últimos 4 anos, que foi um investimento pequeno do governo federal nessas temáticas, né, e também dos candidatos que apoiam a base do governo, a gente tem esperado, né, infelizmente, que esses temas voltem com força, né, e, sobretudo, que essas táticas também voltem com força, né? Então, táticas de criação de pânico, táticas de manipulação. Isso, né, a gente nota por meio de iniciativas que também levantam, como o Vote LGBT, que levantam a violência política contra candidatos LGBT. A gente sabe que isso aumenta bastante, né? E também contra os próprios eleitores LGBT, né? Violência não só na rua, mas também dentro de casa, em grupos de WhatsApp, né? Nos grupos da família. Foram muitos casos que a gente presenciou nas últimas eleições de pessoas LGBTs, jovens LGBTs, sendo ofendidos, sendo expulsos de casa, né? Porque discutiam sobre eleições. E a gente vê que num contexto como esse, com eleições tão acirradas também, né? E aqui acho que reforça também muito de uma noção que esse conservadorismo, essa extrema-direita foi colocando, de atrelar os temas de gênero e sexualidade aos governos petistas, né? Então, acho que aqui vem toda essa ideia do kit gay, a ideia de pensar que o PT teria promovido algo que fosse um estímulo à defesa da diversidade sexual e de gênero. Isso vem com muita força de volta, né? Assim, nas últimas eleições com Haddad, a gente já viu isso acontecendo. Com o Lula, eu imagino que a situação não vai ser muito diferente, né?
James, nós sabemos que a violência de Estado já começou, em relação especialmente à população LGBTI+.
Minha preocupação vai mais além disso, porque nesse momento sabemos pelas pesquisas que a tendência é Bolsonaro perder as eleições. Estamos felizes com essa notícia, mas existe grandes ameaças, uma possibilidade de um tentativo de golpe pelo presidente atual, com apoio de sectores das Forças Armadas. Então, eu estou muito preocupado com a garantia de uma democracia plena, a reconhecimento dos resultados eleitorais e a possibilidade de o presidente Lula, se ele for eleito definitivamente, tomar posse no 1º de janeiro de 23 e começar de construir outro tipo de Brasil, desconstruir uma série de coisas que foram construídas nos últimos 3 anos e meio e avançar nas conquistas dos direitos democráticos. Está sendo muito, muito ameaçada a possibilidade de uma transição de poder, nesse sentido, pelas indicações que vêm da própria boca do presidente Bolsonaro.
Vamos agora ouvir as músicas de escolha dos nossos convidados. Eu vou começar com você, James. Vai Passar, Chico Buarque. Crítica aos anos sombrios e, ao mesmo tempo, uma celebração da resistência e da esperança. A música é considerada um símbolo da transição para o primeiro governo civil após 21 anos de ditadura militar. Quer fazer um comentário sobre a sua escolha?
Eu acho que fala tudo isso nas palavras. E essa expressão de cada paralelepípedo vai respirar é uma metáfora tão linda. Eu adoro Chico Buarque de Holanda.
Vamos ouvi-la.
Vai passar nessa avenida um samba pouco.
bípedo da velha cidade, essa noite vai se arrepiar. Ao lembrar que aqui passaram sambas imortais, que aqui sangraram pelos nossos pés, que aqui sambaram nossos ancestrais. Num tempo, página infeliz da nossa história, passagem desbotada na memória das nossas novas gerações. Dormia a nossa pátria mãe tão distraída, sem perceber que era subtraída em tenebrosas transações. Seus filhos erravam cegos pelo continente, levavam pedras feito penitentes, erguendo estranhas catedrais. E um dia, afinal, tinham direito a uma alegria, fugaz uma ofegante epidemia, que se chamava carnaval, carnaval, carnaval. Palmas pra ala dos barões famintos, o bloco dos Napoleões retintos, e os pirineus do boulevard. Meu Deus, uma cidade a cantar a evolução da liberdade, até o dia clarear. Ai, que vida boa, lirê, ai, que vida boa, lará. O estandarte do sanatório geral vai passar. Ai, que vida boa, lirê, ai, que vida boa, lará. O estandarte do sanatório geral vai passar.
Yeah.
Você ouve na Rede USP de Rádio Olhar da Cidadania. Apresentação Joel Scala.
Na pauta do programa de hoje, Sociedade e Comunidade LGBTI+, com James Green e Lucas Bugarelli. Nos últimos anos, a parada LGBTI, realizada em São Paulo, tem sido usada não somente para expressar o orgulho da causa gay, mas também para pedir respeito e protestar contra os ataques que a comunidade vem sofrendo por parte da sociedade e do governo. Qual a importância da politização da causa, Luca?
É interessante falar da questão da politização, né? O James, logo no começo, ele fala do grupo Somos e ele demarca muito isso, né? Um grupo que ele tem uma vertente de politização da homossexualidade, né? E eu acho que hoje, talvez isso possa parecer óbvio, né? A ideia de que gênero e sexualidade são questões políticas. Mas me parece que isso não era nada óbvio, acho que o James pode até falar muito melhor que eu, né? Não me parece que isso era nada óbvio nos anos 80. A ideia de que você podia discutir tão abertamente sobre gênero, sobre sexualidade, até mesmo no Congresso, até mesmo numa política pública, até mesmo num projeto de lei, né? Então, para que isso fosse construído, foi necessário um investimento político muito forte, né? A ideia de que essas não são questões meramente médicas, essas não são questões meramente psicológicas, essas são questões políticas, né? A sexualidade e o gênero como fenômenos de uma sociedade em transformação, né? Então, quando a gente pensa na politização da LGBT, né, das identidades LGBT, a gente está pensando nesse processo por meio do qual essas questões elas ganham o debate público e assumem, né, a sua dimensão pública do debate mesmo. Então, acho que dá para pensar a politização como esse processo também de disputa, né? Por meio disso, a gente vê que, né, grupos conservadores, e acho que esse é um fenômeno que a gente tem acompanhado, né, grupos conservadores, eles também precisam dar uma resposta, né, a isso. Então, daí a gente começa a perceber esses fenômenos como de ideologia de gênero, né, esses termos que eles surgem justamente para poder dar um significado para aquilo que a gente entende como afirmação, como a gente entende como orgulho, como reconhecimento, né, e como autodeterminação mesmo das identidades, né, sexuais e de gênero.
James, o que é importante de pensar quando nós acompanhamos essa parada? Que ele tem uma semente muito importante, que é a noção de que assumindo a sua sexualidade, a sua orientação sexual, a sua capacidade de amar uma pessoa do mesmo gênero ou ter um comportamento do gênero diferente do normativo, é uma maneira de conquistar um espaço público, um espaço social, um espaço na sociedade e ampliar as reivindicações democráticas. Mesmo que a parada não fosse politizada, o fato que 1 milhão de pessoas em São Paulo estão nas ruas e que estão acercadas por pessoas simpatizantes da causa, vamos dizer, é já em si um ato político muito importante, porque representa uma ocupação de um espaço público democrático. Porém, nesse momento em que estamos vivendo no Brasil, com essa ultradireita atacando todas as conquistas, não somente do movimento LGBT, mas do movimento negro, movimento feminista, a questão do meio ambiente, todos esses ataques à sociedade mais igualitária e justa, é importante politizar a parada também para dizer basta desse tipo de governo, desse tipo de movimento, nós temos os plenos direitos, exigimos o nosso espaço dentro da sociedade brasileira e não aceitamos voltar atrás um passo. Então, isso é outro caráter da parada. Não sei se vai ser maciça este ano, vamos ser ansiosa para ver quantas pessoas vão estar na Paulista descendo na Consolação, mas acredito que as pessoas, depois de 3 anos da pandemia, vão querer muito estar na rua, afirmando a sua identidade, encontrando outras pessoas parecidas e afirmando uma visão da sociedade brasileira positiva, democrática e inclusiva.
Na última semana, o IBGE disse que não é possível incluir questões sobre orientação sexual e identidade de gênero no censo de 2022. Lucas, qual a importância da inclusão dessas questões para a comunidade LGBTI+?
Bom, a gente tem acompanhado, né, nas últimas semanas movimentações que, novamente, né, retomam aí um passo mais longo, né? A gente sabe que a demanda de inclusão das perguntas sobre orientação sexual, identidade de gênero, é uma demanda antiga do movimento LGBTI+, justamente por entender, né, a necessidade de mensurar uma população para poder fazer política pública, para poder, né, reivindicar direitos. Então, se a gente não sabe quantas pessoas LGBTI+ existem no Brasil, Isso, né, dificulta, em certo sentido, a proposição dessas políticas. Mesmo sem esses números, a gente conseguiu, né, ao longo dos anos, desempenhar uma série de ações, uma série de avanços, né? Tanto é que a agenda de direitos LGBT ela tem sido aí quase que inteiramente, né, conquistada nos últimos anos, né, por meio das decisões judiciais. Agora, o que a gente acompanha mais recentemente é uma disputa política que tem sido feita no IBGE, né, uma postura bastante arredia do órgão em inserir essas questões, né, tanto que isso vem de um pedido do Ministério Público Federal, né, o IBGE ele coloca na Pesquisa Nacional de Saúde, a gente tem algumas limitações ainda com a Pesquisa Nacional de Saúde para esse tipo de pergunta, né, não é uma pergunta censitária ainda, e agora quando finalmente, né, o órgão se vê em estado a ter que inserir essas perguntas, ele reage negativamente, né? Então, aqui a gente tem, né, ainda a acompanhar o que vai acontecer, né? A expectativa do movimento é de implementação, né? Algumas jogadas um pouco sórdidas têm sido feitas aqui, né? Recentemente, o IBGE afirmou que o censo vai atrasar se ele tiver que colocar essas perguntas, mas, bem, a gente sabe que o censo ele nem ia acontecer alguns meses atrás, né? Ele não tinha nem verba para isso. Então, a gente está vivendo uma pauperização, né, das políticas todas, dentre as quais o censo é uma política central, porque ela ajuda a criar, né, as medidas, as métricas para a produção de políticas públicas. Então, acho que do lado aí dos defensores do movimento LGBTI+, se a gente perder uma semana, duas semanas a mais aí para incluir as perguntas, talvez não seja uma grande perda, né, frente ao que o IBGE tem dito. Mas, de todo modo, a gente fica nessa expectativa, a gente sabe que o órgão não tem nenhuma intenção de implementar essas perguntas, vai recorrer na justiça do pedido do Ministério Público Federal, mas ainda assim, né, a gente sabe que é importante, é fundamental, embora mesmo sem os números a gente continue fazendo política do nosso jeito. Né?
Vamos dar uma pausa na nossa conversa com James Green e Lucas Bulgarelli para ouvir o professor Christian Dunker, colunista do Olhar da Cidadania.
Comportamento, com o professor Christian Dunker.
A partir da experiência que nós vivemos nos últimos 2 anos, como ficam as relações afetivas?
Os afetos, numa situação como essa, de solidão, de isolamento, mas também de medo, a gente teve momentos durante a pandemia, né, Joel, em que o terror bateu à porta, os números, as curvas, a incerteza. Nossos afetos são também nossos guardiões, companheiros. Eles não são dissociados da nossa inteligência, da nossa vontade. Nossos afetos, eles são como uma moldura que determina a qualidade e a composição do quadro. Eles são como um museu onde acontece a experiência da memória, da lembrança. Eles são um enquadre de todas as nossas situações e todas as nossas relações. Tudo aquilo que você vive com medo poderia ser vivido com alegria, às vezes. Poderia ser vivida na chave da solidariedade, poderia ser vivida na chave da curiosidade. Essa capacidade, né, de mudar o enquadre afetivo, ela é um grande sinal de saúde psíquica. Aqueles que estão mais vulneráveis, eles estão também mais vulneráveis a entrar numa paisagem afetiva e nela ficar. Então, se você está com ódio, mais ódio. Se você está com angústia, mais angústia. Se você está com medo, ou se você está excitado, é maníaco, mais mania. Quer dizer, isso é um tratamento assim, espontâneo, mas pouco cultivado dos afetos. Né? Os afetos, eles põem para nós uma tarefa, né? Uma tarefa que é semiconsciente, que é pré-consciente, né? De poder modalizá-los, de poder matizá-los no que a gente chama de partilha social dos afetos. Né? O afeto é o quê? Como o mundo te toca, né? Como o mundo joga tintas em você. Bom, a todo afeto cabe o quê? Emoções, que é o que te move a partir desses afetos. Né? Vai agir sobre o mundo, vai agir sobre si, vai se inibir, o que você vai fazer em termos de moto, né? Emoção. Mas a coisa mais importante dos afetos não é a nossa capacidade de ser afetado, que às vezes está bloqueada, nem de se emocionar, porque você vai em qualquer filme barato e vai se emocionar. Mas o que, que a gente faz com aquilo que os outros fizeram conosco? Ou seja, como a gente negocia e cria, a partir dos afetos individuais, sentimentos coletivos, sentimentos sociais, sentimentos de que estamos, por exemplo, todos juntos nesse barco ou está cada um na sua canoa. Né? Isso não é feito por uma inteligência, ainda que algorítmica, isso é feito pelas pessoas. Né? As pessoas também têm decisões parciais de como viver, de, portanto, como se deixar afetar pelo outro, pela vida e pelo mundo.
Na Rede USP de Rádio, Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor.
Na pauta do programa de hoje, Sociedade e Comunidade LGBTI+, com James Green e Lucas Bugarelli. Um balanço divulgado pelo Grupo Gay da Bahia aponta que pelo menos 300 pessoas LGBTI+, tiveram mortes violentas em 2021, crescimento de 8% em relação ao ano anterior. Já um relatório da Transgender Europe revela que o Brasil é o país que mais mata pessoas trans e travestis no mundo há 13 anos consecutivos. Voltamos ao papel do Estado, James. Qual é o papel do Estado diante desta realidade?
O Estado tem que fazer uma série de medidas para eliminar essa estatística escandalosa. Primeiro, é um trabalho dentro das forças policiais, porque muitas vezes, em vez de defender os direitos das trans, vai dificultando, até ameaçando a vida e a segurança pessoal das pessoas trans. Isso é uma questão. A segunda questão é a necessidade de oferecer, isso é uma questão de política de Estado, oportunidades e programas para a integração das trans na sociedade. Porque muitas vezes, quando a pessoa afirma sua identidade de gênero diferenciado, diferente do gênero em qual a pessoa nasceu, e quer afirmar essa nova identidade de gênero, enfrenta uma série de problemas, tanto dentro da casa, com a família, quanto na escola e em busca de emprego. Então, muitas pessoas não têm as oportunidades de conseguir um emprego decente, que paga bem, e procura outras alternativas, inclusive de profissionais de sexo, para poder sobreviver com sua nova ou sua identidade de gênero. Se o Estado está seriamente interessado em eliminar essa violência, seria de oferecer programas para a integração das trans na sociedade brasileira, dando atendimento médico, oportunidades escolares, oportunidades profissionais, para as pessoas possam ter várias oportunidades e possibilidades na sociedade. A violência também vem de um preconceito social muito, muito embutido na sociedade brasileira. Isso exige campanhas, visibilidade, debates, discussões, inclusive nas escolas, entre as pessoas jovens, para combater preconceito, transfobia e outras ideias que a juventude mal iluminada possa ter, que provoca essas ações violentas.
Lucas, qual é o papel do Estado no combate à LGBTfobia?
De fato, a gente tem uma série de questões que envolvem tanto questões específicas, né, de pessoas LGBTI+, mas questões que envolvem como a própria segurança pública é pensada, né, em termos de política de Estado. Então, ou até mesmo como o racismo é implementado também como uma política de Estado no Brasil. A gente, no Instituto Matizes, realizou uma pesquisa junto com a OLAUT no ano passado, em que a gente identificou 34 barreiras por meio das quais a LGBTfobia não tem sido criminalizada, né? não tem garantido seus efeitos no Brasil. A gente sabe que em 2019 o Supremo Tribunal ele decide pela criminalização da LGBTfobia, uma analogia ao racismo, só que de lá para cá a gente não tem acompanhado muitos casos, né, de pessoas que têm sido indiciadas por LGBTfobia, pessoas que têm conseguido denunciar. E o que a pesquisa revela é que a gente tem um conjunto enorme de barreiras, né? São tanto barreiras estruturais, né, como que as forças policiais elas são pouco treinadas a receber, né, a iniciar crimes de ódio, como que a sociedade ainda tem sido pouco, né, sensibilizada para poder lidar com casos de violência LGBTfóbica, até mesmo como que os próprios boletins de ocorrência, eles dificultam a gente perceber quantos casos de LGBTfobia aconteceram, né, porque a gente não consegue ali identificar o crime por conta da dificuldade de, de colocar o crime, porque, afinal de contas, não existe a LGBTfobia como um crime, né? Ela é analogia ao racismo, então tudo aparece ali no bolo do racismo. E o que a gente vem acompanhando, para além de tudo isso, é uma indisposição das instituições públicas também, né? Então, quando a gente fala do judiciário, quando a gente fala do Ministério Público, a gente ainda tem muitos episódios, né? O crime de LGBTfobia, por ser analogia ao racismo, ele precisa ser iniciado pelo Ministério Público, né? A gente acompanha uma série de casos que o Ministério Público não vai para frente com a ação, ou seja, não leva, né, a sério aquilo que o STF acaba decidindo em relação à LGBTfobia. Então você tem uma cena que ainda é de um certo descaso com esse direito, né? E aí a gente precisa, sim, de ferramentas de efetivação, né, campanhas de conscientização, e de uma mudança de vontade institucional, né? As polícias, elas precisam querer proteger a população, e para isso elas precisam, então, treinar seus policiais, suas forças policiais, ao que significa proteger a população. No caso da população LGBT, significa não discriminar, né? Se a população LGBT ela acaba se acostumando com a discriminação que alguns policiais fazem contra ela, como que ela vai confiar também na polícia na hora, né, de identificar seus algozes? Então, aqui a gente tem um conjuntão mesmo de barreiras, de dificuldades, né?
Você disse uma coisa importante. A população, a comunidade LGBTI+, mais naturalizou as agressões, né, e a violação dos direitos humanos.
Chega a ser alarmante isso, né? O James fala sobre o assassinato de travestis, e quem mora ali no centro de São Paulo, na região da Augusta, a gente ouve quase que diariamente, né, uma pessoa LGBT que foi violentada, uma pessoa LGBT que foi agredida, uma travesti que foi assassinada. Então, esse tipo de caso, ele, né, ele nem chama mais tanto a atenção da mídia, né? Quando você vê uma travesti que foi assassinada, isso parece que já não chama, não apela mais tanto, né, quanto deveria apelar. E aí a gente tem, de fato, um problema sério, né, que é de uma sociedade que vai se acostumando com esse tipo de violência e vai achando que é normal mesmo, né?
Vamos ouvir uma música da sua escolha, Lucas. A Balada de Gisberta, com Maria Bethânia. A música é uma homenagem à travesti brasileira Gisberta, que foi assassinada em 2006 na cidade do Porto, em Portugal. Quer fazer algum comentário sobre ela?
É uma história de superação, né, e que a gente ganha muito também no Brasil em conhecer melhor a história dela. Então, vale a pena.
Vamos ouvi-la.
Perdi-me do nome, hoje pode chamar-me de tu. Dancei em palácios, hoje danço na rua. Vesti-me de sonhos, hoje visto as bermas da estrada. De que serve voltar quando se volta pro nada? Eu não sei se um anjo me chama. Eu não sei dos mil homens na cama e o céu não pode esperar. Eu não sei se a noite me leva. Não ouço meu grito na treva. O fim quer me buscar. Sambei na avenida, no escuro fui porta-estandarte. Apagaram-se as luzes, é o futuro que parte. Escrevi o desejo, corações que já esqueci. Com sedas matei e com ferros morri. Eu não sei se um anjo me chama. Não sei dos mil homens na cama e o céu não pode esperar. Eu não sei se a noite me leva. Eu não ouço meu grito na treva. O fim quer me buscar. Trouxe pouco, levo menos. A distância até o fundo é tão pequena. No fundo é tão pequena a queda. E o amor é tão longe. O amor é tão longe. O amor é tão longe. O amor é tão longe.
ouve na Rede USP de Rádio Olhar da Cidadania. Apresentação Joel Scala.
Agora vamos com a reportagem da ONU News, parceira de conteúdo do Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor. De Nova York, as informações.
Em 100 dias, as Nações Unidas celebram o Dia Internacional da Paz. Todos os anos, em 21 de setembro, a ONU renova seu apelo global, pedindo ao mundo o silenciar das armas e a renovação do compromisso de viver em harmonia com todos. Em mensagem sobre a contagem regressiva, o secretário-geral das Nações Unidas, Antônio Guterres, afirma que a aspiração comum para a paz é mais relevante do que nunca. Com o tema Acabar com o Racismo, Construir a Paz, ele lembra que o racismo envenena as sociedades, normaliza a discriminação e incita a violência. Assim, Guterres destaca que o racismo e o discurso de ódio devem ser combatidos e enfrentados. O secretário-geral pede a promoção do diálogo e uma análise das causas profundas da desigualdade. Nos próximos 100 dias, o líder das Nações Unidas faz um chamado para a proteção dos direitos humanos de todas as pessoas e para a construção de sociedades pacíficas e inclusivas. Para Guterres, em união, é possível realizar a visão de um mundo livre de racismo e discriminação racial. Da ONU News em Nova York, Mayra Lopes.
Vamos ouvir um artigo da Declaração Universal dos Direitos Humanos, que faz parte da campanha do Observatório do Terceiro Setor. Direitos humanos são direitos de todos.
Artigo 8º. Todo ser humano tem direito a receber dos tribunais nacionais competentes remédio efetivo para os atos que violem os direitos fundamentais que lhe sejam reconhecidos pela Constituição ou pela lei.
Você está ouvindo o Olhar da Cidadania, um programa que debate e discute os direitos humanos.
Na pauta do programa de hoje, sociedade e comunidade LGBTI+, com James Green e Lucas Bugarelli. Nesta semana, a criminalização da homofobia no Brasil completa 3 anos. A legislação enquadra discriminações e ofensas às pessoas LGBTI+. No artigo 20, a punição é de 1 a 3 anos de prisão. Podemos considerar, James, que essa legislação é um avanço no combate ao preconceito?
É um avanço definitivamente, mas a questão de implementação e efetivar essa legislação, essa decisão do STF, esse é o problema que foi colocado pelo Lucas, claramente. Há anos tem legislação proibindo discriminação em restaurantes e em outros lugares, e é muito difícil. Eu já estava no Rio e tinha um grupo de amigos gays e lésbicas num congresso internacional da ILGA em 95, já tinha lei no Rio e fomos discriminados e fomos expulsos de um restaurante. E era muito difícil nesse momento fazer alguma coisa. Então, é implementar a lei ou a decisão do STF que é um desafio nesse sentido. E também criar uma noção que vale a pena fazer isso, porque eu acho que muitas pessoas pensam, não vale a pena, porque não vai adiantar nada, eu vou gastar muita energia, muito dinheiro, é melhor deixar a coisa assim. Assim é aqui no Brasil, vamos deixar. Em vez de dizer, não, eu vou lutar, eu vou denunciar, eu vou conseguir que essa decisão do STF seja implementada totalmente.
A legislação é um avanço no combate ao preconceito. Ela é o início de uma mudança cultural no país, Lucas?
Sem dúvidas, né? Eu acho que se a gente pensa que há 40, 30 anos atrás, pessoas LGBTs estavam sendo presas, né, pelo crime de vadiagem, né, pelo suposto crime de vadiagem, a gente conseguir reverter essa situação, ela é sem dúvidas um exemplo de um avanço, né? O que a gente precisa, né, e aí a gente insiste algumas vezes nessa dimensão dos nossos direitos eles serem decididos pelo STF, o que não é um problema, né? Acho que essa é a forma que o movimento conseguiu de emplacar os seus direitos, mas isso também traz um diagnóstico, né? Ou seja, se nenhuma dessas decisões virou lei, significa que a nossa, né, a nossa sociedade que elege os legisladores ainda não está convencida o suficiente, né, da importância de eleger legisladores que defendam os direitos LGBTI+. Então, aqui a gente tem, né, a criminalização como um marco que ele precisava acontecer, só que a gente sabe que essa é uma disputa que, né, ela é de longo prazo, né? Ou seja, os jovens e adolescentes que hoje estão sendo criados com um olhar preconceituoso, com um olhar discriminatório, com um olhar LGBTI-fóbico, eles vão se tornar adultos preconceituosos, adultos LGBTI-fóbicos. Então, a gente vai aumentando a longo prazo esse problema, né? Por isso que a educação acaba sendo aí uma das principais ferramentas mesmo. Ou seja, né, só com um processo de educação, com um processo de convencimento, com um processo de, né, de discussão científica também. Acho que hoje a gente acaba nublando esse debate, acaba ficando nublado por uma série de ressentimentos, né? Você vê muitos desses pastores, eles estão agindo com o quê? Eles estão ativando o ressentimento, o medo das pessoas, né? O medo do diferente, o medo do desconhecido, o ressentimento de um mundo que no passado ele era mais organizado, ele não tinha tanta confusão, né? Então, são todos esses sentimentos que são ativados aí para promoção dessas campanhas de ódio, para promoção aí dessas políticas conservadoras. Então, né, a gente pensa que essas políticas, elas continuam, precisam continuar acontecendo, claro, né, nesse campo aí das eleições e tudo mais, mas também no campo dessa política do dia a dia também, né, nas nossas famílias, nos nossos grupos de amigos. A gente precisa avançar a consciência coletiva sobre essas questões.
Nesse cenário que vivemos no país, você já foi discriminado, Lucas?
Já fui discriminado, inclusive fazendo pesquisa de combate à discriminação. Quando eu estava em campo, na rua, com questionário na mão, recebi xingamento, recebi arminha, né, pessoas fingindo aí, colocando uma arminha na mão para emular o símbolo do Bolsonaro. Então é um tipo de preconceito que, infelizmente, a gente passa, e é isso que, né, James também diz, e é importante reforçar: a gente não pode deixar isso barato, né? A gente não pode varrer isso para debaixo do tapete. Essas são questões que envolvem toda uma comunidade, né?
Estamos caminhando para o final do programa. James, eu quero ouvi-lo a respeito do seu maior medo em relação ao futuro da comunidade LGBTI. Não.
Maior medo que o Bolsonaro seja reeleito.
Lucas, qual é o seu maior sonho?
Um dia a gente não precise mais discutir discriminação, né? Que a gente consiga discutir coisas melhores quando a gente fala da comunidade LGBT. A gente se acostumou também a discutir discriminação por muito tempo, porque esse é um tema que não desgruda, né, da gente por conta da realidade. Que a gente tenha uma realidade melhor, onde a gente possa discutir de temas menos tristes, menos sofridos.
O pós-pandemia, Lucas, como será para a comunidade?
O convívio em casa, ele acabou pegando especialmente as pessoas LGBT, porque as pesquisas também nos dizem, né, que um dos lugares privilegiados aí para agressão contra pessoas LGBT acontecer, e não é só a rua, né? A gente costuma ter um pouco essa visão que os LGBTs, eles apanham mais na rua, né? Mas eles apanham e sofrem muita violência dentro de casa também. Durante a pandemia, a gente acompanhou que esse processo de viver dentro da casa dos seus pais, retornar à casa dos pais, foi um processo acompanhado de muita violência também. Jovens LGBTs, jovens trans que tiveram que destransicionar, né, ou pelo menos esconder a sua identidade de gênero dentro de casa, né, porque estavam com os pais na pandemia. Então, acho que esse processo, ele foi gerando, né, por um lado, claro, todas essas dificuldades, mas por outro também foi criando muitas conexões, né? As pessoas, elas foram se conectando muito pela internet, foram acessando formas de se verem, se reconhecerem. Talvez aí o que vem daqui para frente é uma necessidade de estar junto, né, de estar próximo. Acho que a internet, ela também foi mostrando um pouco dos limites, né? Ela conecta a gente bastante, mas também precisa, às vezes, de uma qualidade nessas conexões, né? Então, qualidade que só a vida fora das redes pode nos garantir.
James, para finalizar a nossa entrevista, o seu destaque final.
Meu destaque final, avisando as pessoas que vou lançar terceira edição do meu livro Além do Carnaval, Homossexualidade Masculina no Brasil do Século XX, aqui em São Paulo, no Megafauna, dia 2 de julho, às 11 da manhã. Espero que todo mundo venha a conhecer essa nova edição, ampliado, revisado, do meu livro que originalmente publiquei em 2000.
Seu destaque final, Lucas.
Bom, a gente lança aqui no Instituto Matizes daqui a 2 semanas uma pesquisa sobre terapias de conversão sexual e de gênero no Brasil. gente fez um amplo levantamento de todas as formas e métodos com, pelo meio das quais essas terapias têm sido desenvolvidas no Brasil. Tem um catálogo grande de formatos. A gente costuma imaginar que só tem um jeitão de fazer terapia, né? Aquela terapia tradicional, interna, o jovem LGBT num acampamento. Mas não, a gente viu que existem uma série, né? Um conjunto grande mesmo de formas e táticas que tem levado jovens LGBT aí a sofrerem muita violência nessas terapias. Então a gente lança esse relatório aí no fim do mês como um grande alerta também do legado desse último governo, o que ele nos trouxe, né, em termos aí negativos, e o que a gente precisa fazer frente nos próximos tempos.
Agradeço as participações de James Green, historiador brasilianista, militante da causa LGBT e professor e pesquisador da Universidade de Brown, nos Estados Unidos. Lucas Bugarelli, diretor do Instituto Matizes, advogado, antropólogo, coordenador do Núcleo de Pesquisa em Gênero e Sexualidade da Comissão de Diversidade Sexual da Ordem dos Advogados do Brasil. Do you ever feel like a plastic bag drifting through the wind, wanting to start again? Do you ever feel so paper thin, like a house of cards, one blow from caving in? Chance for you, 'cause there's a spark in you. You just gotta ignite the light and let it shine just on the night, like the 4th of July. 'Cause baby, you're a firework. Come on, show 'em what you work. Make 'em go. Mas todos os nossos programas ficam disponíveis no site do Observatório e nos principais agregadores de podcasts. Se tiver algum comentário, dúvida ou sugestão, envie um e-mail para ouvinte@usp.br. O Olhar da Cidadania teve a sonorização de Gabriel Iguti, pesquisa e roteiro de Ana Clara Godoy, edição de Dagoberto Alves. Voltaremos na próxima quarta-feira, sempre na luta por uma sociedade mais justa, solidária, sustentável e tolerante. Até o próximo programa.
Você ouviu O Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor. Apresentação, Joel Scala.